Dilma discute reforma política com o Conselho Nacional da Juventude e lança uma página na internet para aumentar a interlocução com jovens.
Publicado o decreto que regulamenta a lei dos portos.
Aprovada a indicação de vacina HPV para meninas a partir de 9 anos, sem limite de idade.
Sexta-feira, 28 de junho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Deve ser lançado no próximo dia 8 de julho o Observatório Participativo, uma plataforma virtual e física de consulta à sociedade civil a partir das redes sociais. O anúncio foi feito hoje, depois da presidenta Dilma Rousseff receber representantes de movimentos da juventude para discutir reforma política.
E hoje a presidenta também ampliou o debate com integrantes do movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, LGBT.
Durante o encontro com 25 entidades representativas da juventude brasileira, foi anunciada a criação em julho do Observatório Participativo, uma página na internet com o objetivo de ampliar o diálogo com jovens de 15 a 29 anos, que correspondem a 51 milhões de brasileiros. A secretária nacional da juventude, Severine Macedo, explica como vão ser feitas as consultas.
A gente está propondo a criação de um Observatório Participativo para que a gente possa ter um canal de diálogo permanente com os jovens através das redes sociais. Então a gente dará sequência nesse diálogo pelas redes sociais, mas também com momentos presenciais de elaboração e de acompanhamento e participação desses segmentos.
Os jovens apoiaram a proposta do governo de fazer reforma política por meio de um plebiscito. Para o secretário nacional de juventude da Central Única dos Trabalhadores, CUT, Alfredo Santos, é fundamental ouvir os movimentos.
É essencial que a gente proponha modelos novos de participação. As propostas estão surgindo hoje em função dos movimentos de rua, em função dos movimentos populares. Então, se hoje a gente está aqui discutindo, é graças aos movimentos de rua, é uma vitória da população que ocupa as ruas desse país e a população que nunca saiu das ruas desse país.
O segundo encontro do dia da presidenta Dilma Rousseff foi com representantes do movimento LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. O objetivo foi também ouvir as reivindicações desses grupos para a reforma política. Ativistas como conselheiro do Conselho Nacional LGBT, Tony Reis, pediram a criminalização da homofobia e o fim da violência motivada pela orientação sexual.
Nós entregamos uma carta que é assinada por todas as organizações não governamentais do país, com vários pontos que a gente pediu, inclusive pedindo apoio da base aliada para que se posicione favorável à criminalização da homofobia que hoje está no Senado e que está lá há 10 anos.
De acordo com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, o governo trabalha para melhorar as estatísticas sobre casos de discriminação e violência contra lésbicas, gays, bissexuais e transexuais e que as informações devem ser prestadas por serviços de saúde e de segurança pública, como em delegacias.
A presidenta se posicionou muito claramente contra toda forma de violência e discriminação no Brasil. Hoje é 28 de junho, é um dia mundial de homenagem à luta LGBT e no Brasil a comunidade LGBT, as organizações não governamentais recebidas pela presidenta levaram as questões relacionadas à violência, ao enfrentamento à discriminação e ela posiciona o seu governo contra todas as formas de discriminação e violência que qualquer brasileiro sofra e de modo especial hoje se solidarizou e determinou que tenhamos iniciativas concretas para enfrentarmos qualquer violência também à comunidade LGBT, a pessoas, violências que sejam motivadas pelo ódio às pessoas pela sua identidade de gênero e orientação sexual LGBT.
Entre as entidades presentes nesta sexta-feira, na reunião com a presidenta Dilma Rousseff, estavam o Conselho Nacional de Juventude, a União Nacional dos Estudantes, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Movimento Sem Terra, Pastoral da Juventude, Marcha das Vadias, Coordenação das Entidades Negras, Levante Popular da Juventude e Rede Fale. De Brasília, Daniela Almeida.
E nesta quinta-feira, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, fez um balanço das três reuniões feitas pela presidenta Dilma com integrantes das lideranças da base aliada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
Ao final deste longo dia de trabalho e debate, questões muito importantes foram firmadas. Primeiro, a unidade dos partidos que compõem a base, das lideranças que compõem a base do governo, de dar toda a estrutura unitária para que nós possamos, em curtíssimo espaço de tempo, responder com ações concretas que melhorem o atendimento dos serviços públicos à população, na área da saúde, da educação, da mobilidade urbana. Uma unidade também extremamente forte e firme no sentido de que as manifestações legítimas, democráticas e pacíficas tenham a resposta numa participação popular, numa consulta popular, para que nós possamos avançar, inclusive em temas que estão muito candentes nas manifestações, que dizem respeito à representatividade, à questão da estrutura político-partidária no nosso país.
Publicado hoje no Diário Oficial da União, o decreto que regulamenta a Lei dos Portos.
A ideia agora é modernizar o sistema portuário nacional e tornar o Brasil mais competitivo.
O decreto estabelece qual é a função de cada entidade que cuida do setor. A Secretaria de Portos vai ser responsável por conceder à iniciativa privada a exploração de terminais de carga em portos públicos e privados. Já a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, fica responsável por fazer o edital de licitação, que vai definir como vão funcionar os terminais, considerando as tarifas cobradas, a quantidade de carga movimentada e o tempo que o serviço levará para ser executado. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, defendeu que o país passa a ter de forma definitiva um novo marco regulatório para o sistema portuário brasileiro.
O governo publicou hoje o decreto que regulamenta a Lei dos Portos. Com isso, a presidenta Dilma entrega ao país um marco regulatório que já dá as condições para trazer e iniciar os investimentos tão necessários para a melhoria do nosso sistema portuário.
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, tem registrado 123 pedidos para a construção de portos privados no país. Desses, 40 já estão com a documentação em análise pela agência, que envolve tanto estudos técnicos quanto ambientais. O governo tem o prazo máximo de 90 dias para autorizar esses novos empreendimentos. O ministro da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino, defendeu que mais uma etapa foi vencida.
Vamos continuar trabalhando para viabilizar essas autorizações, no sentido de que nós possamos receber esses investimentos necessários para a melhoria e a eficiência do sistema portuário nacional. E paralelamente a essas autorizações, a esses anúncios que vamos iniciar na próxima semana, nós vamos trabalhar para a elaboração dos editais de licitação das concessões e também dos arrendamentos de todos os portos públicos nacionais.
O governo também vai colocar em consulta pública no mês que vem os estudos de viabilidade econômica para o arrendamento, que é a exploração por um determinado período de 52 terminais públicos de carga nos portos de Santos e no Pará. Esses terminais estão com os contratos vencendo e poderão ser prorrogados por mais 25 anos. Os editais com as regras devem ser publicados pela ANTAQ entre setembro e outubro. De Brasília, Paulo La Salve.
7:10.
Aprovada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a indicação de uma vacina para imunizar contra o HPV para meninas a partir de 9 anos, sem limite de idade, com o objetivo de prevenir o câncer do colo do útero.
Assim, a partir de agora, a indicação da vacina que previne o papilomavírus humano, HPV, que antes era permitida apenas para mulheres de 10 a 25 anos, passa a valer também para mulheres com mais de 25 anos.
O HPV é o nome dado a um grupo que inclui mais de 100 tipos de vírus. A doença é responsável por 90% dos casos de câncer do colo do útero e uma das doenças sexualmente transmissíveis, DST, mais comuns no mundo. Uma em cada 5 mulheres é portadora do vírus.
O Ministério da Saúde registra a cada ano 137 mil novos casos no país.
Em 2011, mais de 92 mil empresas da construção civil realizaram incorporações, obras e serviços no país. Um aumento de mais de 60% em relação a 2007.
A receita líquida das 92 mil construtoras que atuam no Brasil chegou a quase 270 bilhões de reais em 2011, um aumento de 60% em relação a 2007. No mesmo intervalo de 4 anos, o número de trabalhadores no setor aumentou quase 70% e alcançou a marca de 2 milhões e 700 mil empregados. Os dados são de uma pesquisa do IBGE divulgada nesta sexta-feira. De acordo com o Instituto, os resultados da construção civil são frutos da maior oferta de crédito, do aumento dos desembolsos do BNDES para obras de infraestrutura, do crescimento do emprego e da renda familiar, da desoneração do IPI de materiais de construção e de programas do governo. Em 2011, as obras e serviços da construção civil somaram 286 bilhões de reais, aumento de 63% em relação a 2007. Deste total, quase 105 bilhões vieram de obras contratadas por entidades públicas. Gustavo Reis é diretor comercial de uma construtora responsável por um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida em Valparaíso de Goiás, cidade a mais ou menos 30 quilômetros de Brasília. Ele descreve o impacto da obra na região.
Esse programa ajudou muito o desenvolvimento tanto tecnológico quanto estímulo de investimentos, né, para o mercado da construção civil. Ele gerou muitos empregos também, porque aqui, só para você ter ideia, a gente aumentou em torno de 3 mil funcionários a empresa. Isso gerou uma renda extra aqui para a cidade também de Valparaíso, que foi muito importante. Deu oportunidade para muitas pessoas que não sonhavam ter sua casa própria, não tinham seu endereço, né, e passaram a ter. Então estimulou toda a região, além de gerar empregos diretos e indiretos.
De acordo com dados do Ministério da Cidades, o Minha Casa Minha Vida gerou cerca de 1.400.000 empregos formais. De Brasília, Ricardo Carandir.
Brasil, a pátria de chuteiras.
Toda sexta-feira é dia do espaço Participe aqui na Voz do Brasil, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã.
E o tema de hoje é uma consulta pública que está aberta para saber a opinião das pessoas sobre a proposta de revisão dos procedimentos obrigatórios a serem cobertos pelas operadoras de planos de saúde.
Os planos devem oferecer os novos procedimentos a partir de janeiro do ano que vem.
Vamos saber mais na entrevista que a jornalista Graziela Mendonça fez com a especialista em regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, Maria Inês Pereira.
Qual a importância da participação social nesse processo de revisão?
A participação social, ela é muito importante para a elaboração de qualquer política pública. Nesse caso especial, trata-se de uma construção coletiva do rol de procedimentos e eventos em saúde, ou seja, uma lista de procedimentos obrigatórios às quais as operadoras estão submetidas.
De que forma a sociedade vai poder contribuir nesse processo?
Toda a sociedade pode contribuir através da consulta pública que está disponível no site da ANS, www.ans.gov.br. Lá no site, no link Participação da Sociedade, Consultas Públicas, qualquer pessoa pode acessar o formulário eletrônico e fazer a sua contribuição.
Como vai ser esse processo de revisão?
Esse processo de revisão, ele teve início no ano passado e ele é feito a cada 2 anos. E a primeira ação da ANS foi constituir um grupo de discussão. Esse grupo é constituído por todos os segmentos da saúde suplementar. Ele tem representação da ANS, representação dos ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, através dos PROCONs, e representantes dos órgãos de defesa do consumidor, das entidades civis de defesa do consumidor, além de representantes das próprias empresas, das operadoras e representantes também dos prestadores de serviços, que são os médicos e todos os outros prestadores.
Maria Inês Pereira, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Muito obrigada. Lembrando que a consulta está aberta até o dia 7 de julho.
Voz do Brasil. Democratizar o acesso à cultura e ampliar o repertório cultural de estudantes, professores e comunidades escolares do ensino básico. Essa é a ideia do programa Mais Cultura nas Escolas.
E as escolas interessadas em participar ganharam mais tempo. O prazo foi prorrogado e elas têm até o dia 10 de agosto para fazer a inscrição.
Apenas apenas uma das músicas do repertório do grupo de estudantes da Escola Classe 304 Norte, da Rede Pública de Ensino de Brasília. Música é uma das disciplinas da escola, que também oferece teatro e artes visuais. Com 8 anos de idade, Maria Eduarda Rodrigues conta o que já aprendeu nas aulas.
Aprendi a música Bossa Nova, aprendi um Tom Jobinho, aprendi uma nota de uma bolsa de uma nota só, aprendi a Garota de Ipanema.
A escola atende crianças de vários colégios do Distrito Federal com idade entre 5 a 12 anos. Segundo o professor Lilson Pellegrini, o ensino da música ajuda os alunos a terem mais disciplina e também no aprendizado dos estudos tradicionais.
As crianças que estudam música, elas têm uma facilidade maior de entendimento das outras disciplinas do que aquelas que não têm. Isso não é uma regra geral, funciona assim, pronto e acabou. Mas percebe-se, de uma forma geral, que a música favorece o desenvolvimento do raciocínio da criança.
Para incentivar atividades como esta entre os estudantes, estão abertas as inscrições do programa Mais Cultura nas Escolas, que vai destinar, neste ano, mais de 100 milhões de reais em recursos. 32 mil escolas estão habilitadas e podem concorrer. Vão ser selecionados 5 mil projetos este ano e outros 5 mil em 2014. O secretário substituto de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, Américo Córdula, explica que cada escola recebe entre 20 e 22 mil reais para desenvolver atividades de incentivo à cultura.
O programa, ele vai aceitar vários projetos culturais do entorno da escola. Entre esses projetos, claro que vão ter projetos relacionados à música. Pode ser, grupos tradicionais, não é? Da cultura popular, bandas, canto coral, capoeira, enfim, todos esses segmentos culturais têm a música envolvida. Então, com isso, pode complementar a lei de ensino à música, principalmente em lugares que ainda não têm professores de música, a gente pode aproveitar o potencial da cultura popular, não é? Dessas manifestações, para que os alunos possam ter essa iniciação musical.
Mais informações no site www.cultura.gov.br/maiscultura nas escolas. De Brasília, Priscila Machado.
Brasil. A pátria de chuteiras.
Enquanto os jogadores treinam para enfrentar o maior torneio de futebol do mundo, o governo tem que fazer a sua parte e preparar o país para receber a Copa de 2014.
Em entrevista exclusiva à Voz do Brasil e à TV NBR, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, comentou as principais conquistas da Copa das Confederações e a expectativa para o Mundial do ano que vem.
A Copa do Mundo e das Confederações proporcionam ao Brasil não apenas grandes espetáculos, mas também uma série de investimentos. Mais de 28 bilhões de reais vão ser aplicados no Mundial de 2014, 62% em obras de mobilidade urbana e de modernização dos aeroportos. Além disso, 86 mil trabalhadores estão se qualificando em cursos oferecidos pelo Pronatec Copa. Em entrevista exclusiva à TV NBR e à Voz do Brasil, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, comentou os investimentos e destacou a geração de empregos proporcionada pela Copa.
Segundo uma grande consultoria norte-americana, por iniciativa própria, fez uma projeção sobre os impactos socioeconômicos dos grandes eventos no Brasil, apenas a Copa do Mundo pode gerar no país 3 milhões e 600 mil empregos.
O ministro lembrou que o apoio do governo federal para a reconstrução de parte dos estádios se deu por meio de financiamento máximo de 400 milhões de reais por projeto, que será posteriormente pago pelas empresas que estão explorando as arenas. Aldo Rebelo ainda destacou o potencial multiuso dos estádios.
Esses estádios, além de jogos de futebol, eles vão acolher grandes eventos culturais, musicais, shows, grandes espetáculos, todos eles já estão sendo demandados, todos eles têm um espaço interno para lojas, centros de compras, academias, bancos, restaurantes, bares, museus.
Pelo menos 100 milhões de reais são gerados em novos negócios para micro e pequenas empresas durante os grandes eventos. Além disso, a Apex reuniu 903 empresários de 70 países na Copa das Confederações. A meta é agregar US$ 1 bilhão às exportações de produtos nacionais nos próximos 12 meses. O ministro Aldo Rebelo comenta a expectativa para a Copa do Mundo.
Nós teremos aqui, só de jornalistas credenciados, mais de 18 mil. Serão 600 mil turistas estrangeiros, 3 milhões de turistas brasileiros, chefes de Estado que participarão desse evento. Então, a Copa do Mundo é também uma grande oportunidade do Brasil ser percebido, não apenas como destino turístico, mas como um processo civilizatório, um processo social, ou seja, o país capaz de fazer crescer a sua economia, melhorar a renda das pessoas, reduzir o nível de pobreza, fazer isso numa sociedade que combate o racismo, que nega o preconceito.
Para saber mais sobre os investimentos no Mundial, basta acessar o portal da Copa, que é o copa2014.gov.br. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo.
Uma estratégia de monitoramento das ocorrências em saúde e assistência da população durante os grandes eventos foi adotado pelo Ministério da Saúde e funcionou pela primeira vez agora na Copa das Confederações.
Em 13 jogos da Copa das Confederações, foram realizados 621 atendimentos médicos dentro dos estádios e 139 nos arredores. A maioria dos casos se referia a problemas gastrointestinais, torções, quedas e cortes. Os dados são do Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde Nacional, o CIOCS. O centro é uma estrutura criada pelo Ministério da Saúde para atuar na Copa das Confederações, Copa do Mundo e Jornada Mundial da Juventude, por exemplo. Isso porque, em eventos que recebem grandes públicos, equipes de saúde precisam estar preparadas para responder rapidamente, por exemplo, a acidentes naturais como enchentes, a surtos de doenças que estão erradicadas no Brasil, mas ainda existem em outros países, ou a acidentes com muitas vítimas, como explica a Adail Rolo, secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde.
Com os Jogos da Copa, a vinda do Papa, Olimpíada, nós temos um afluxo e um contexto de necessidade de vigilância à saúde aumentado. Então, se cria uma estrutura transitória, temporária, durante o período do evento.
Todas as ocorrências relacionadas à saúde registradas nos arredores ou mesmo dentro dos estádios são comunicadas pelos centros regionais ao CIOCS em Brasília. Em casos mais graves, como acidentes químicos, por exemplo, as informações são repassadas imediatamente para que as providências para resolver o problema sejam tomadas o mais rapidamente possível. Casos de torcedores que se machucam ou passam mal são acompanhados e vão fazer parte de uma estatística que vai servir para preparar o CIOCS para outros grandes eventos, como Carnaval, Réveillon, Copa do Mundo e a Jornada Mundial da Juventude, que vai ser no mês que vem no Rio de Janeiro. O Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde Nacional é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. De Brasília, Ricardo Carandina.
Conexão de dados mais rápida e ampliação do acesso à internet no país. Esses devem ser alguns dos legados da Copa do Mundo para o Brasil. E de acordo com o presidente da Telebrás, Caio Bonilha, alguns resultados já são visíveis.
Primeiro que nós comprovadamente temos uma rede de altíssima confiabilidade em padrão internacional. Segundo que, ao mesmo tempo que nós temos uma rede em padrão internacional, também nós demonstramos que o nosso grupo de profissionais, eles também têm um nível internacional. Ou seja, a Telebrás, ela se equiparou em pouco mais de 3 anos, um pouco menos de 3 anos de operação, a todas as outras operadoras existentes no país, o que é um ganho significativo para o país e para a população brasileira. Também um outro ganho significativo foi que nós tivemos que ampliar significativamente a capacidade da nossa rede nacional. Nós temos hoje mais de 25 mil quilômetros implantados, sendo que para a Copa das Confederações nós usamos pouco mais de 10 mil quilômetros dessa rede para atender as 6 cidades. E essa alta capacidade já está disponível, então, para atendimento do Programa Nacional de Banda Larga.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A presidenta Dilma discute reforma política com o Conselho Nacional da Juventude e lança uma página na internet para aumentar a interlocução com jovens.
Publicado o decreto que regulamenta a lei dos portos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos na segunda-feira, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.